Dois dedos de conversa.
Hoje é convidado à tarde da RDP Internacional Eduardo Pita. Ele é poeta, escritor, ensaísta, crítico e autor do livro Devastação. Boa tarde, seja bem-vindo à RDP Internacional. E eu fiz-lhe esta descrição. De onde é que se sente mais feliz? É como poeta, como escritor, ensaísta, crítico ou apenas cidadão comum?
Antes de mais nada, muito boa tarde a todos. É um pouco difícil, eu acho que uma pessoa é escritora, e ser escritora é todas essas coisas, enfim, podendo não praticar todos os géneros, mas eu penso que a designação de escritor, que engloba tudo, em Portugal há muita necessidade de rótulos, de dizer se a pessoa é isto, aquilo ou aquilo outro. Eu sou um escritor, claro, a questão do poeta, há sempre a questão de ser poeta, não ser poeta, bem, digamos então que eu sou poeta e escritor.
E onde é que se sente mais confortável? Com que género de forma de comunicação se sente mais feliz?
Eu durante muito tempo escrevi só poesia, a partir de uma certa altura, já no início do século XXI, passei para a ficção, embora sempre tivesse escrito prosa. Eu escrevo prosa desde 66, escrevo, e quando digo escrevo é no sentido de publicar mesmo. Primeiro na imprensa, nunca fui jornalista, mas pronto, mas publicava em suplementos literários, sempre publiquei prosa. A partir de 2000 tenho escrito também ficção. Portanto, para responder diretamente à sua pergunta, neste momento talvez me sinta mais à vontade na ficção, que me permite dizer coisas que metem a linguagem da poesia e inibe um pouco.
Bom, eu percebi logo pelo primeiro segundo que nós começámos a conversar que a situação do rótulo o deixa muito desconfortável. Mas eu tenho que lhe fazer a pergunta, porque é interessante termos o autor na emissão e poder-lhe perguntar como é que se define como escritor, no fundo.
Como é que me defino como escritor? Pois realmente é uma pergunta complicada. Pois não sei, como todos os escritores provavelmente se definem, somos pessoas que escrevemos, como outros exercem medicina, como outros fazem construção civil. Eu não sacralizo nada a atividade literária. A atividade literária é uma atividade como outra qualquer. Eu, por acaso, escrevo livros, o Miguel faz rádio, outras pessoas fazem outras coisas. Não há nenhuma característica especial.
Muito bem. Bom, agora tem uma nova aventura, Devastação. Que livro é este?
É um livro de contos. São seis contos, é um pequeno livro. Quatro desses contos têm como personagens centrais mulheres. Não foi intencional que eu, no fim, quando os contos estavam reunidos todos juntos, olhei para eles e pensei, curioso, as quatro personagens centrais deste livro são mulheres. Portanto, há quatro contos que são focados em mulheres, aliás, diria mesmo cinco, porque embora um deles tenha um título masculino, a personagem, a mulher do protagonista é que determina o evoluir da história. Portanto, pode mesmo dizer-se que cinco dos seis contos são centrados em mulheres. Um deles não, um deles é tudo à volta de um rapaz, e é de facto esse rapaz pronto, que faz existir o ponto. São destroçadas. Quis pôr em confronto uma série de situações limite, umas por preconceitos sociais, a questão económica, enfim, das duas intervenções do FMI, há um dos contos. Muita gente não dará por isso, mas um dos contos põe em confronto a intervenção do FMI de 2013 e a de 2011, que é um conto chamado Inês, aliás, é o mais breve de todos. É uma leitura desses anos muito complicados. Quem viveu as duas situações pode comparar e chega à conclusão de que foram idênticas. Um deles também se detém na questão da pandemia, era inescapável fugir ao assunto, mas basicamente são contos centrados em vidas que foram arruinadas ou por preconceitos, ou porque a história obrigou os personagens a mudarem de vida. E agora, neste caso, não foi a política, mas foi a doença, não é?
Diga uma coisa, para quem está a ler o seu livro, que são vários contos, as pessoas conseguem perceber algum elo de ligação entre aquilo que nos está a contar?
Eu acho que um leitor tem a obrigação de, se não sabe, ir à procura. Antigamente era mais difícil porque era preciso ter boas enciclopédias. Hoje temos o Dr. Google, que é uma bengala, que nos ajuda a todos para as coisas. As pessoas têm obrigação, se encontram uma data. Um autor, por exemplo, um dos contos, que se chama Gilberta, tem a ver com o 7 de setembro de 1974. É claro que nem toda a gente é obrigada a conhecer história, e muito menos história de Moçambique. Mas o 7 de setembro de 1974 foi a data da assinatura do Acordo de Lusaka. E a assinatura do Acordo de Lusaka provocou uma tentativa de secessão branca em Moçambique. Foi uma tragédia, foi uma cena que durou 4 dias, felizmente só durou 4 dias, acabou mal, e eu quis pôr em confronto. Quis tentar imaginar como seria a vida de uma mulher envolvida numa situação dessas, a chegar a Portugal sem rede. Bem, voltando à sua pergunta em concreto, das pessoas poderem acompanhar ou não poderem acompanhar, enfim, os contos têm várias camadas de leitura. Toda a literatura se faz de várias camadas de leitura. Se as pessoas não sabem, devem fazer um esforço, enfim.
O que
Eu sou claro.
eu te estava a tentar que me explicasse é se há ligação entre as histórias. No fundo, era isso que eu queria
Ah,
tentar.
não há ligação nenhuma, são perfeitamente autónomas. O livro pode ser lido de trás para a frente, de frente para trás. Não, não há ligação nenhuma. São 6 situações completamente autónomas, sem nenhum nexo. Não há nenhum nexo entre as histórias.
Que inquietações levaram, no fundo, a escrever esta obra? O autor, que inquietações decidiu partilhar com quem está a ler o seu livro?
As histórias foram escritas em momentos muito diferentes uns dos outros. Foram escritos, o livro não foi escrito agora, não foi escrito de enfiada. Todos os livros de contos de todos os autores em todas as partes, enfim, haverá exceções, mas todos os livros de contos, do modo geral, são coletâneas de contos que os autores foram escrevendo e publicando, até em revistas, etc., ao longo dos anos, e um belo dia esses contos avulsos transformam-se em coletâneas de contos. Transformam-se em livro. Aqui não há realmente, não houve uma preocupação. O único conto que foi escrito, digamos assim, de propósito, mas muitas aspas neste propósito, foi o da pandemia. De facto, foi o último, porque foi escrito na altura da pandemia. Achei que devia fazer um registro da situação, e esse conto foi escrito, de facto, agora, com essa intenção. Os outros não, já existiam, foram juntos e foram revistos, de alto para baixo. Não correspondem às publicações originais, e deram origem a este livro, que é de facto um livro novo.
O facto de ser poeta, e ser poeta é ser mais alto, isso é notório na sua forma de, na sua narrativa? A forma como brinca com as
Talvez.
palavras, é porque também é poeta?
Talvez. Eu sou bastante conciso na minha escrita, mas isso tem a ver com hábitos que vieram de Moçambique, onde a influência anglo-saxónica era muito grande, e de facto falava-se uma linguagem diferente, no sentido de não, a tradição portuguesa, estamos a falar da minha geração, pronto, a tradição portuguesa era mais francófona e a tradição moçambicana era anglófona. A questão de termos essas raízes faz com que a linguagem seja mais concisa. Se eu puder dizer em 20 palavras o que quer que seja, não vou gastar 20 páginas. Claro que o treino da poesia ajuda. Isso é um facto. Isso é indiscutível.
Diga-me outra coisa. Ao longo da nossa conversa, tem falado imensas vezes em Moçambique. É algo que lhe toca?
Bem, eu nasci lá, não posso ignorar que eu nasci lá, embora seja português. Já não vou repetir o que repeti uma vez numa entrevista de 1999, que parece que caiu muito mal em certos círculos, eu ter dito que tinha nascido em Moçambique, como podia ter nascido na China. O que é rigorosamente verdade, eu penso exatamente isso. Ter nascido lá não significa, não tem grande significado. É evidente que ficam marcas. Uma pessoa que deixa o território onde nasceu aos 26 anos é diferente de uma pessoa que deixa bebé, ou com 5 anos, ou com 6 anos. E ao sair de lá com 26, tinha uma vida construída. Portanto, fica sempre alguma coisa, ficam hábitos, ficam. As marcas da cultura locais eram muito fortes em relação à cultura portuguesa. Ah, eu, quando digo cultura, não me estou a referir à cultura literária.
Sim.
Cultura no sentido mais amplo do termo, não é?
Sim,
Os
sim.
hábitos.
Sim. Porque eu também sou moçambicano, quer dizer, nasci em Moçambique, sou português, e não falo com essa paixão com que o Eduardo fala. Nós não nos conhecemos
É
pessoalmente
mais novo,
e eu sinto
provavelmente,
que o
está
Eduardo tem
mais
uma
novo.
paixão grande sobre isto, não é? Isto é uma coisa que o marca imenso, não é?
É uma questão, há certos, a história de Moçambique, ao contrário de Angola, como Angola fica muito perto, não é? Ao contrário de Angola, toda a gente fala e toda a gente se sente habilitada a falar de Angola, e do modo geral, quase toda a gente sabe alguma coisa de Angola, de Moçambique sabe-se muito pouco. Moçambique era do outro lado do mundo, ficava muito longe, a imprensa dedica pouco espaço a Moçambique. Quando se fala em descolonização, só se fala de Angola, e eu quase sinto uma espécie de obrigação. Acho isto uma espécie de obrigação de repor a verdade de certos factos. Por isso, dou tanta atenção à questão de Moçambique, fiz isso quando foi do meu livro de memórias, tenho feito isso na minha ficção, etc. Até por provocação, porque me apetece-me falar de certos hábitos. Lá estamos nós a voltar à questão da cultura, não no sentido de cultura literária, mas no sentido de hábitos diários.
Sim.
Apetece-me falar de certos hábitos que são completamente diferentes dos portugueses.
Claro. Ao longo da sua vida, tem vivido algum episódio de devastação?
Não, não, de certo modo, enfim, minha vida não foi propriamente um mar de rosas, mas não, enfim, está muito longe daquelas desgraças que o livro retrata. Não, isso muito longe. É evidente que, como toda a ficção e como todos os autores, muito, muito daquilo que eu escrevo é bebido em experiências, em coisas a que assisti, em coisas que vi, etc. Mas isso acontece com todos nós. A ficção, no fundo, é uma espécie de retrato desfocado da realidade, desfocado ou exagerado. Mas não, não, nunca passei por nenhuma daquelas situações, embora no caso concreto do conto que falo do 7 de setembro, que é o conto chamado Gilberta, eu tenha sido protagonista no sentido em que estava lá,
Sim.
assisti àquela tragédia que se passou, e mas mais nada, mas nem sequer nem sabia como era, como tinha sido em relação às outras pessoas, aos que fizeram o golpe. Fiquei a pensar como é que essa gente depois, eu sei que uns foram para o Brasil, outros para a África do Sul, outros vieram para cá, quis fazer o retrato da possível continuação de vida de uma família dessas, de uma família da pequena burguesia que tinha estado envolvida naqueles acontecimentos e que lá vivia bem e que cá passou a viver mal porque tiveram que recomeçar do zero, não é?
Claro. Bom, a sua obra começa em 74. O que é que mudou destes primeiros traços, das primeiras palavras que escreve para a sua forma de comunicação dos nossos dias?
Bom, terá mudado em maturidade, suponho eu, enfim, sou mau juiz em causa própria, os leitores sabem avaliar melhor. Penso que terá mudado em maturidade, eu passei a interessar-me por outras coisas, como digo, eu comecei por escrever poesia, eu comecei a publicar em jornais, em suplementos literários, em 67, era uma criança, tinha 18 anos. Publiquei depois o primeiro livro em 74, e até 74 só escrevi poesia e umas pequenas prosas avulsas. Em 87 comecei a fazer crítica literária, nunca, nunca mais parei desde essa altura. Mais tarde comecei a escrever ensaios, portanto, textos de folgo mais alargado, e pronto. E em 2000 entrei na ficção também, e agora tenho escrito ficção, e é assim.
Sendo especialista em crítica literária, o que é que diz? Como é que lê as críticas dos seus livros?
Há trabalhos muito bem feitos. Não posso queixar. Tenho tido desde o início um bom acompanhamento. Há trabalhos muito bem feitos. Há trabalhos de circunstância. Há trabalhos menos agradáveis. Enfim, a crítica é a crítica, é assim. Mas, como digo, não posso queixar. Tenho tido até agora bons leitores, leitores muito qualificados. E nesse aspecto, sinto-me bem.
O que é que podemos ver no blog da literatura?
O tempo dourado dos blogs já passou, como sabe, passou, mas em 2005, 2006, digamos que entre 2005 e 2011, o blog teve alguma relevância no espaço público, mas como digo, não foi só o meu, foram vários. Havia uma dúzia de blogs que eram importantes e foi a época dourada dos blogs. Conheci imensa gente na altura dos blogs, conheci gente muito interessante. Os blogs não. O Facebook não veio substituir os blogs, é um universo diferente, são coisas diferentes. Eu mantenho o blog hoje praticamente como arquivo só. As coisas importantes, enfim, entre aspas, as coisas que eu considero. Bem, há assuntos que são mesmo importantes, pronto. O Covid é uma coisa importante, não é? Não. Os assuntos importantes eu registro-os também no blog para ficar como arquivo de datas, quem disse o quê, quando, cumpre um bocado essa função. Aquela ideia de intervenção pública que houve entre 2005 e 2011, no meu caso, houve quem começasse mais cedo, o Pacheco Pereira começou mais cedo, não é? Mas aquela ideia de intervenção pública acabou. Isso acabou. Mas não acabou só do meu lado, acabou do lado de toda a gente, que entretanto, o Twitter, o Facebook, essas coisas.
Muito bem. Para quem é que acha que se destina este livro?
Não percebi a pergunta, desculpe.
Para quem é que acha que vai ter um grande prazer em ler o seu livro? Quando começou a produzi-lo, a concebê-lo, pensou num público?
Eu estou com dificuldade de perceber,
A
a
pergunta
sua
é?
voz.
Sim. Bom, estava-lhe a tentar perguntar é para quem se destina esta obra?
Esta obra destina-se a toda a gente que gosta de ler. Destina-se a todas as pessoas que gostam de ler. Se uma pessoa gosta de literatura, se gosta de ler contos, enfim, tem ali um bom pretexto para 2 horas de leitura. Acho que sim. Não é destinado a ninguém, não é destinado a ninguém em especial. A minha editora, a Cecília Andrade, disse anteontem no lançamento que era um livro difícil. É um livro difícil no sentido em que não é, pronto, que não é uma história da carochinha, como algumas coisas que nós lemos, etc. Mas é difícil no sentido de tentar perceber certos matizes. Mas se a pessoa quiser ler sem grandes implicações históricas ou sociológicas ou de outra natureza, pode fazê-lo e, enfim, eu penso que é para toda a gente, é um livro que se
Muito bem.
destina a toda a gente.
Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. Vou-lhe dar duas possibilidades, das duas escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos, vamos.
Prosa ou verso?
Prosa.
Ler ou escrever?
Escrever.
Livros de viagens ou romances?
Livros de viagens.
Moçambique ou Portugal?
A Portugal.
Reconhecimento do público ou da crítica?
É público.
Fazer crítica literária ou ler críticas sobre o seu trabalho?
Fazer crítica.
Um dia a escrever ou na esplanada?
Eu não percebi?
Um dia a escrever ou na esplanada?
Nem uma coisa nem outra.
Parágrafos compridos ou curtos?
Curtos.
Costa ou rio?
Costa.
Ping ou pong?
Como?
Ping ou ponga?
Eu continuo sem perceber.
Ping ou ponga? Isto é o jogo ping-pong? Ping ou pong?
Ah, ping.
Muito bem. Eduardo Pita, nosso convidado da tarde da RDP Internacional, muito obrigado pela sua passagem, pela entrevista. Muito obrigado. Boa tarde e até uma
Eu é
próxima.
que agradeço. Obrigado.
Obrigado, boa tarde.